Fiquei pensando o que falar às vésperas de Yom Kippur. Como o tema central de Yom Kippur é o conceito da tshuva, queria abordar um pouquinho alguns detalhes ligados à tshuva e algumas dicas. Começando por uma história que contou um rabino aqui em Israel, Rav Baruch Rosenblum. Ele contou que ele, uns anos atrás, estava saindo da grande sinagoga de Bnei Brak depois de dar uma palestra sobre Yom Kippur, dias antes de Yom Kippur. Chega até ele um senhor e conta para ele a sua história. Diz que ele diz: eu cheguei em Israel há mais de 55 anos e fui para Yeshivá. E naquela época reinava bastante a pobreza, e ele veio de uma família muito simples. Ele tinha a camisa que já era de sei lá, do avô dele, e ele queria muito, o sonho dele era poder comprar uma camisa nova. E quem sabe, se sobrar um dinheirinho, um sapato novo. Um dia ele vê que tem um anúncio que estão procurando rapazes da Yeshivá para um trabalho por um mês. Ele resolveu, vamos lá. Era trabalho pesado, duro, mas não interessa. Pelo menos ele vai conseguir finalmente, para Pessach, comprar uma camisa nova. E nessa empresa onde ele estava trabalhando, tinham 30 pessoas trabalhando. Dois dias antes de Pessach, o chefe, o diretor da empresa, entra na sala todo nervoso e começa a gritar com os trabalhadores: onde foi parar o meu toca-fitas que estava em cima da minha mesa? E todo mundo falou que não sabe. Não sabe, vocês roubaram. Algum de vocês roubou e eu vou achar quem foi. Então, por favor, fala imediatamente quem foi. E ninguém falou. Ele então falou: eu vou então fechar aqui as portas. Cada um dá sua sacola, sua mochila. Eu vou revistar. Depois de revistar as mochilas de todo mundo, ele voltou para a sala nervoso, não encontrou nada. E disse: não tem problema. Eu entendo muito bem do rosto das pessoas. Eu sei quando uma pessoa está mentindo. Então eu vou agora passar na frente, faço uma fila, eu vou passar, eu vou descobrir quem roubou. E assim o diretor foi passando na frente dos 20 e tantos anteriores a ele. Quando chegou na vez dele, o diretor olhou para ele e começou a gritar: ladrão! Você que roubou! E eu gelei, porque eu não roubei. Nunca peguei uma coisa de outra pessoa. E como que eu vou comprovar que eu não roubei? Ele decidiu e não tem o que fazer. Chamou ele para a sala. O diretor falou: vamos fazer as contas aqui. Quanto você tinha que receber pelo trabalho. E descontar o toca-fitas. Sobrou para você ganhar 1,5 lira. Está aqui 1,5 lira. Rua. Eu saí de lá arrasado. E fui para o meu Pessach. E todas as noites, antes de dormir, se costuma falar na leitura do Shema antes de dormir, que eu perdoo todas as pessoas que me fizeram mal. E eu toda noite penso: eu perdoo todas as pessoas, menos aquele diretor que me acusou de ser um ladrão. E assim os anos foram se passando, e eu com essa mágoa, e não perdoo de jeito nenhum esse homem. Tempo atrás eu estava andando pelas ruas e vi um anúncio de falecimento. Era o tal do diretor. E eu parei na frente, fiquei olhando para o anúncio e pensei: bom, escuta, talvez chegou a hora de perdoar o cara. Ele já morreu mesmo. Mas aí começou a ecoar de novo no meu ouvido aquele grito: você é um ladrão! Eu pensei, não, eu não consigo perdoar esse sujeito. Quando eu fui para a sinagoga, perguntei para o rabino o que, que eu faço. O rabino me disse, olha, precisa ir devagar, você precisa fazer alguma coisa para você se amolecer e acabar perdoando ele. Então faz o seguinte, ele faleceu, estuda um pouco para a elevação da alma dele, fala Kaddish por ele, e devagarzinho você vai perdoar. Tudo isso está contando esse sujeito de acima dos 70 anos para o rabino. E o rabino então dá a mão para ele e fala: parabéns para você, realmente estou encantado em conhecer uma pessoa que com toda essa cicatriz no coração está disposto a estudar pela alma do outro e falar Kaddish pelo outro. Mas aí esse homem falou: rabino, não, você não está entendendo, e começou a chorar. E disse: eu estou estudando pela alma dele, eu estou falando Kaddish por ele, mas eu não consigo, em hipótese alguma, perdoar pelo que ele fez por mim. E o homem chorava tanto que se afastou do rabino de vergonha e ficou e foi andando, até desaparecer. E o rabino ficou parado lá pensando: por que que Deus me colocou um cara desses às vésperas de Yom Kippur? Qual a lição que eu tenho que aprender de uma pessoa que não está conseguindo perdoar? E aí, nesse momento, o rabino lembrou das palavras que ele trouxe na aula que ele deu naquela noite. Trazendo as palavras do Rabbeinu Yonah, onde o Rabbeinu Yonah diz que uma das grandes bondades de Deus é que ele nos preparou o caminho da tshuva. Quantas coisas nós fazemos contra Deus? E quantas coisas nós falamos que vamos deixar de fazer e nós acabamos voltando a fazer? E mesmo assim, Deus perdoa cada vez que nós pedimos sinceramente perdão para Ele. Chega Yom Kippur, nós falamos Al-Het, nós falamos para Deus: Deus, eu reconheço que eu errei, eu reconheço que eu falhei. Eu vou me esforçar, não vou voltar a fazer essas coisas. E Deus nos perdoa completamente. Diferente do que um ser humano é capaz de fazer. Existe um costume, tanto entre os Ashkenazim, entre os Sefaradim, que se fala o perdão para Hashem cantando. Por que que nós cantamos? É esquisito. Você chega na frente do tribunal e na hora de pedir perdão, você começa a cantar o perdão. Coisa mais esquisita. Mas a ideia é que para Deus é um momento de felicidade. Deus fica muito contente quando ele vê que os seus filhos estão querendo se limpar. Eles estão sujos de coisas que fizeram ao longo do ano, mas chegou um momento que o filho está dizendo: pai, eu quero me limpar. Eu quero tirar essa sujeira. Eu quero voltar a ficar limpo e tentar de novo. Para Deus isso é um momento de extrema alegria. E se Deus está feliz quando nós estamos pedindo perdão para Ele, então nós também nos alegramos nesse momento. E por isso que nós falamos Hashem no Bagad, no Yom Kippur, cantando. A parte do vidui, a parte da confissão. Ai, 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 Hashem no Bagad, no Gaza. É esquisito falar assim, mas nós estamos felizes porque se Deus está feliz que nós estamos nos limpando, então nós também estamos felizes.
Quantas vezes fala essa confissão?
Se fala ao longo do Yom Kippur mesmo, 10 vezes.
Uau! Tem que falar 10 vezes?
Sim, se fala em todas as rezas se fala. A ideia é que às vezes a pessoa fala sem prestar muita atenção no que ele está falando. Então você fala várias vezes, quem sabe numa delas a pessoa presta atenção. Por isso nossos sábios, é verdade, por isso que nossos sábios instituíram para falar várias vezes em Yom Kippur. Uma delas a pessoa vai acabar falando de coração. O famoso Rabbi Zusha de Anipoli, famoso mestre hassídico, contou uma vez que em Yom Kippur, antes da reza de Neilá, ele teve uma elevação da alma e ele começou a ver coisas nos mundos superiores. Os portões do céu se abriram e ele viu que lá havia dois grupos. Um grupo de anjos, que eram anjos branquinhos, e do outro lado havia um grupo de anjos escuros, sujos, anjos do mal, anjos que foram criados pelos pecados. De fato, o grupo dos anjos branquinhos era um grupo grande. Afinal de contas, o Talmud diz que até os perversos do nosso povo têm mitzvot igual as sementes da romã. Tinha bastante anjos branquinhos, mas do outro lado a turma era gigantesca. E naquele momento o Rabbi Zusha ficou assustadíssimo. O que que vai sair desta batalha aqui? Tem bastante anjos de mitzvot, mas tem do outro lado uma turma que é muito maior. O que vai ser? Infelizmente tem, fala mal de alguém, cria um anjo que não é bom, quando a pessoa goza de uma coisa que não devia gozar, uma pessoa que provoca o outro, faz alguém sofrer, deixou de guardar Shabbat, deixou de colocar tefilim um dia, e assim por diante. E o Rabbi Zusha estava observando o que vai acontecer. Ele começou a se aproximar. De repente ele percebe, olha só, esses anjos do mal são anjos todos defeituosos. Um é manco, o outro não tem um olho, o outro falta uma perna, o outro está com uma febre, o outro está tremendo de frio. E aí Rabbi Zusha foi olhar o grupo dos anjos das mitzvot. Ele viu que embora não eram tantos anjos assim, mas eram anjos perfeitos. Eram anjos que tinham todos os órgãos, anjos que estavam bem vestidos, anjos fortes, anjos saudáveis. Ah! Aí nesse momento Rabbi Zusha ficou mais calmo, mais tranquilo. Se a luta vai ser entre esses dois grupos, eu acho que eu já imagino quem vai conseguir ganhar. E de fato, os anjos bons, que não eram tantos, venceram os anjos ruins, que eram defeituosos. Por quê? Por que que esses anjos eram defeituosos, os anjos do mal? Porque mesmo quando uma pessoa faz um pecado, a pessoa não consegue fazer o pecado até o fim, e não consegue fazer o pecado bem feito. Porque sempre vai ter aquela consciência que vai falar, ei, o que, que você está fazendo? Por que você foi fazer isso? E a pessoa já começa a se arrepender enquanto está fazendo a coisa errada. Isso faz com que aquele anjo que é criado desse pecado seja um anjo defeituoso. Essa foi a história que Rabi Zusha contou. E a questão é, será que de fato, quando se fala das mitzvot, será que nós fazemos as mitzvot de uma forma tão completa assim que os anjos vão sair todos perfeitinhos? Será que nós também, quando fazemos mitzvot, também faz meio correndo, faz meio pela metade, tá com pressa? Será que nós fazemos as mitzvot da forma correta para criar anjos que são completos? Nem sempre. Mas, temos uma notícia boa. Nossos mestres nos ensinam, nos livros da Kabbalah, que, por exemplo, uma reza que é mal feita, uma reza que a pessoa não faz com intenção, ela não sobe, ela não tem asas boas, ela não consegue subir. E ela acaba sendo empurrada para uma sala lateral. E fica por lá. E assim vão juntando várias e várias rezas que, eventualmente, a pessoa não fez direito, elas vão ficando lá. Não chegam até a altura que elas deveriam chegar, não chegam até o trono celestial. Mas, quando de repente algum dia a pessoa se inspira e faz uma reza do jeito que deveria ser feita, esta reza no caminho para os céus passa nessa sala lateral e puxa um trenzinho inteiro de rezas que ficaram esquecidas por lá, que não foram bem feitas. E de repente todo aquele grupo sobe para as alturas e acaba então formando um anjo que é perfeito por conta desta reza que foi bem feita e que levou as outras junto. Isso vale para as mitzvot também. Às vezes a pessoa faz a mitzvah meia boca, mas quando ele fizer aquela mitzvah bem feita, ela vai levar as outras mitzvot juntas. Isso vai criar um anjo do bem, um anjo saudável, um anjo que vai proteger a pessoa, um anjo que vai ser aquele que vai falar mais alto quando chegar Rosh Hashanah e Yom Kippur. Outro dia eu recebi um rabino, que eu não sei quem é, mas ele estava falando algo muito interessante. Uma dica muito boa. Quando nós falamos de tshuva, as pessoas ficam preocupadas. O que, que eu vou fazer? Como que eu vou pensar? O que, que eu vou pensar? É, se eu começar a fazer e pensar no que eu fiz, o que eu não fiz, já viu? E como que eu vou consertar? E como que eu vou mudar da noite para o dia? Ele falou, faz o seguinte. Pega um papel. Faz uma listinha com algumas falhas que você reconhece que cometeu este ano. E depois, escreve ao lado de cada falha qual seria uma solução viável para aquela falha. O fato de você escrever isso já é um caminho de tshuva. Já é uma forma de você demonstrar perante Hashem, ó, eu já estou fazendo a minha parte. Eu estou tentando. Eu reconheço que eu errei isso e até tenho uma solução. Depois, ao longo do ano, tenta aplicar essa solução. Passo por passo. Mas pelo menos faz a lista agora. Isso demonstra que você está seguindo na direção da tshuva. E ao mesmo tempo vale a pena fazer uma outra lista. Uma lista de virtudes. Nós pensamos muito nessa época em pecados. Verdade. A Torá nos obriga a declarar perante Hashem as nossas falhas. Mas ao mesmo tempo, nós deixamos de pensar e de imaginar as coisas boas que nós sim sabemos fazer. As virtudes que nós temos, que nós aplicamos, nós praticamos, e ao mesmo tempo também tem as virtudes que nós acabamos não praticando sempre. Nós podíamos praticar mais vezes. E isso também merece a tshuva. A tshuva de reconhecer quem sou eu, o que eu sou capaz de fazer, o que eu faço. E aquilo que eu faço, mas eu podia talvez fazer um pouco mais. Podia ainda melhorar um pouco mais nessas coisas que eu já faço. Essa é uma lista que vai acabar trazendo um equilíbrio para a pessoa. Só escrever as falhas acaba deixando, às vezes, a pessoa deprimida. Oi, vavoi, não acredito. Olha só quanta coisa. Oi, o que eu fui fazer? Essa pessoa faz, ao mesmo tempo, uma lista também das coisas boas que ele faz. Isso vai acabar inspirando a seguir em frente e a tentar melhorar tanto nas falhas como também nas coisas boas que nós já fazemos. Eu contei na sexta-feira uma história e eu queria complementar com alguns itens muito interessantes que o Rav Avigdor Miller escreve. O Rav Avigdor Miller traz 10 passos para a grandeza. Primeiro passo, ele diz para a pessoa dedicar pelo menos 30 segundos por dia pensando no Olam Haba, no mundo vindouro, para se conscientizar que este mundo é uma preparação para o mundo vindouro. E esse é o propósito da vida. Então, 30 segundos por dia pensar que este mundo é uma preparação para o mundo vindouro. O segundo passo que ele diz, a pessoa pegar por dia alguns segundos em algum lugar sozinho e dizer para Deus: Deus, eu te amo. Ao dizer isso, você está cumprindo uma mitzvah da Torá, ve'ahavta et Hashem Elokecha, deve amar a Deus. E ao mesmo tempo isso vai acender um fogo no nosso coração e vai trazer um efeito muito bom na personalidade da pessoa. Se você declara que você ama Hashem, isso devagarzinho vai penetrar e vai te fazer amar Hashem com o interior também. E Hashem está ouvindo o que você está falando para ele. E ele te ama muito mais do que você o ama. Terceiro passo. Todos os dias faça um ato de bondade. Mas um ato de bondade que ninguém saiba que você fez. Faz em segredo. E tenha a intenção que você vai fazer isso para poder crescer. Gmilut Hassadim, fazer bondade, é um dos pilares mais importantes, é uma das fundações do mundo. Você vê que alguém deixou alguma coisa cair, levanta. Você tem como ajudar alguém, ajude. Você vê alguma coisa perigosa, tira de lá para ninguém se machucar. Cada dia, busque fazer alguma coisa que você está fazendo um bem para alguém, sem que os outros percebam. Quarto passo. Incentive alguém todos os dias. Deus é aquele que encoraja as pessoas humildes. Tenha em mente que você está fazendo isso assim como Deus faz, e isto é também para o seu crescimento. Às vezes um bilhete para alguém anônimo pode encorajar ele e pode ajudar ele a passar por uma situação que ele esteja passando difícil. Aliás, sobre isso tem uma história. Tinha uma classe onde estudavam dois gêmeos. E esses gêmeos eram muito diferentes. Um era aquele bonzinho, educado. Tudo que ele fazia dava certo. Todo mundo gostava dele. E o outro era aquele que era mais bravo, tudo dava errado, não conseguia fazer as coisas, não conseguia estudar, não tinha sucesso no estudo. As pessoas não gostavam muito dele, tinha brigas e assim por diante. Um dia, o professor na classe estava falando sobre Yom Kippur. E falou sobre o serviço do Kohen Gadol no dia de Yom Kippur, onde o Kohen Gadol pegava dois bodes e fazia um sorteio. Um sorteio onde um ia para Lashem, era feita uma oferenda no altar, e outro lá, Azazel, que era levado para o penhasco. E o professor estava dizendo que a lei é que esses dois animais devem ser muito parecidos. Eles têm que ter o mesmo valor, eles têm que ter mais ou menos a mesma altura. Tem uma série de requisitos que precisam ser muito, muito parecidos. Mas um vira Lashem, vai para o altar, e o outro vira Lazazel. Jogado lá no penhasco. E esse menino gêmeo que era o que tinha os seus problemas, levantou a mão e falou: professor, eu sou o Lazazel. O professor falou: como assim? Ele falou: ué, todo mundo sabe que eu sou o Lazazel. Somos dois irmãos parecidos. Mas ele é o Lashem, é o queridinho, e eu sou o Lazazel. O professor ficou quieto. Quando terminou a aula, ele chamou o menino. Falou: me diga, por que você se acha um Lazazel? Como você fala uma coisa dessas? O menino falou: mas professor, não há dúvida, todo mundo sabe que eu sou um Lazazel. O professor disse para ele: sabe qual a diferença entre você e o bode do Lazazel? A diferença é que lá o sorteio definiu que um é Lashem e outro é Lazazel. No seu caso, ninguém está definindo nada. É você que está se definindo. E se você que está se definindo, você tem a possibilidade de mudar essa definição. O bode lá não tem como mudar nada, mas você sim tem a capacidade de mudar. Lá é o bode que é o Kohen que define, e aqui é você que define. Pouco tempo depois terminou o ano letivo. E ele nunca mais, o mestre, o professor, nunca mais viu esse aluno. Passaram-se 30 anos. E o mestre foi convidado para o casamento da sua sobrinha. Ele chega na festa e está enrolando para começar, e não começa. Ele virou para a irmã e falou, o que está acontecendo? Por que não começa o casamento? Ela disse, não, é que nós queremos muito esperar, está vindo para o casamento também, o Rosh Yeshiva, do meu genro, e ele tinha outro compromisso, e nós estamos esperando, queremos muito que ele faça parte do casamento. Finalmente chegou o Rosh Yeshiva, muito respeitado, e todo mundo dando muita honra para ele. Foi a Rupá. Quando terminou a Rupá, esse Rosh Yeshiva chega para o mestre e fala, mestre, você me reconhece? Falou, não tenho ideia quem é você. Falou, eu era o gênio Lazazel. Eu queria te agradecer. As palavras que você falou para mim aquele dia, dizendo que a diferença entre o sorteio lá é que o sorteio define e aqui sou eu que defino, mudou totalmente a minha vida. E hoje sou uma pessoa de sucesso. Graças às suas palavras. Esse é então o quarto passo. Incentive uma pessoa. Quinto passo. Passe um minuto do dia. Um minuto. Pensando no que aconteceu ontem. Sempre temos algo a revisar do que foi feito no dia anterior, que nós podemos tentar melhorar. Sexto passo. Faça tudo para o propósito de Hashem. E diga isso pelo menos uma vez por dia. Por exemplo, quando você vai fazer alguma mitzvah, não precisa ser só mitzvah. Vai comer, vai tomar café da manhã, diga, eu vou fazer isto por Hashem, para servir Hashem. Sétimo passo. O homem foi criado à imagem de Deus. Cada rosto humano é um reflexo do Todo-Poderoso. O seu rosto é como se fosse uma tela. E a alma é como se fosse um projetor que projeta a glória divina no semblante humano. Uma vez por dia, escolha algum rosto e olhe pensando, eu estou vendo a imagem de Hashem. Você com certeza vai começar a enxergar as pessoas de uma forma totalmente diferente. Oitavo passo. Uma vez por dia, dê um sorriso completo para uma pessoa. Assim como Deus brilha sobre nós, nós também temos que sorrir para os outros. E quando você sorri, tenha a intenção de fazer isto para poder se aproximar mais ainda de Hashem. E sobre isso que nós contamos a história na sexta-feira, que ele, o próprio Avigdor Miller disse para um discípulo dele, se você quer uma forma de sair vitorioso no julgamento perante Hashem, sorria para as outras pessoas, porque aí você já tem um propósito muito grande de estar aqui ao trazer positivismo para os outros. Nono passo. Malbish Arumim. Uma das brachot que nós falamos de manhã cedo é que Deus veste as pessoas despidas. A roupa é uma testemunha da nobreza do homem. O homem é único. Ele tem livre-arbítrio, ele tem alma, e ele é feito à imagem de Hashem. Até os anjos estão abaixo do homem em grandeza. Pense durante 30 segundos de manhã sobre as roupas, sobre o presente que Hashem deu para nós, que são as roupas. E décimo passo, ele diz, pense uma vez por dia sobre a destruição do Beit HaMikdash de Yerushalayim. Antes de dormir, sente por um segundo no chão e chore pela destruição do templo. O rei Salomão dizia que o homem sábio aproveita a oportunidade para fazer mitzvot. A pessoa preguiçosa diz, quem sabe um dia. Diz o Rabino Avigdor Miller, tente fazer essas 10 dicas durante 30 dias. Se depois disso você vê que não está dando certo, para, deixa uns meses passar e tente de novo. E você vai ver que devagarzinho você vai conseguir fazer cada vez mais. E isso vai transformar a sua vida numa vida extraordinária. Walter de Kelm, Rav Simcha Zissel, dizia que a educação da pessoa para as virtudes precisa começar com coisas simples. Com pequenas coisas nós podemos chegar às alturas. E é por isso que os grandes homens da história, da nossa história, escolheram ser pastores, porque eles queriam praticar atos de compaixão, mesmo com os bichinhos. E devagarzinho, por intermédio de um ato aqui, outro ato ali, isso devagarzinho vai transformando a pessoa. E a pessoa acaba conseguindo alcançar as alturas. Tinha um senhor nos Estados Unidos, faleceu uns anos, ele era sobrevivente de Auschwitz, chamado Saul Teichman. E ele fazia muita bondade. Não passava um dia sem ajudar pessoas. Favores, sorrisos, comida, o que for. Mas ele sempre fazia pelos outros. Uma vez perguntaram para ele, por que que você não passa um dia sem fazer bondade? Tanta bondade assim, por quê? E ele então contou que ele nasceu em 1927. E quando ele chegou no trem para Auschwitz, tinha fila de seleção. Ele estava nessa fila e de repente aparece ao seu lado um senhor, barba branca, comprida, e pergunta, você é o fulano de tal? Sim. Onde você nasceu? Ele disse, nasci em Munkach. Tudo bem. Qual ano você nasceu? E ele então disse, eu nasci em 1927. E esse homem de barba branca disse, não, você nasceu em 1925. E ele começou a discutir. E Sol falou, que é o senhor para dizer quando eu nasci? Eu nasci em 27. Disse esse senhor, não, você nasceu em 25. E começaram os dois a discutir. E esse senhor falou, não, você está enganado. E o sol dizendo, mas meu pai falou que eu nasci em 27. E esse senhor falou, mas eu estive no teu Brit Milá. Você nasceu em 25. Não discuta comigo, você nasceu em 25. Repita. E o sol viu que não tem o que fazer e falou, tá bom, eu nasci em 25. Então deixa eu fazer um teste, vou lhe perguntar de novo. Em qual ano você nasceu? E o sol então respondeu, 1925. Esse senhor falou muito bem, virou as costas e foi embora. Chegou a vez do sol encarar o anjo da morte, o médico Mengele Yimach Shemo. E o Mengele perguntou, de onde você veio? Ele falou, de Munkach. Em qual ano você nasceu? E ele lembrou daquele senhor e falou, 1925. E o Mengele falou, ok, para o lado direito. Ele foi levado direto para trabalho forçado. Disse o sol, horas depois, eu fui descobrir que todo mundo que falou que nasceu em 27 foi mandado direto para a câmara de gás. Eu não sei quem era aquele senhor. Eu nunca mais vi aquele senhor e nunca tinha visto antes aquele senhor. Mas para mim, ele foi um anjo. Ele foi um anjo da vida, um anjo que me salvou. E naquele momento eu comecei a pensar, o que eu espero da minha vida quando eu sair de Auschwitz? E quando finalmente eu saí de Auschwitz, eu pensei, se para mim veio um anjo e me tirou da morte, e eu não tenho a mínima ideia quem era, para mim ele era o anjo da vida, o anjo que me salvou, eu vou ser um anjo que vai salvar as outras pessoas. E por isso, eu não deixo passar um dia que eu não faça alguma coisa pelos outros. Estes podem ser os caminhos e as dicas para um caminho da tshuva. Primeiro, lembrar da bondade de Hashem, a bondade que Ele nos perdoa todos os anos. E nós temos a chance de começar de novo. Segundo lugar, lembrar como Hashem está feliz em Yom Kippur, que nós estamos querendo nos limpar, e que nós estamos nos limpando, e nós também vamos ficar felizes em Yom Kippur. Porque Deus está feliz, porque nós estamos nos limpando, e nós temos uma chance de tentar de novo. Lembrar dos anjos que são criados pelos pecados defeituosos, pelo fato de nós não fazermos os pecados, entre aspas, direito. Mas ao mesmo tempo nós temos que nos esforçar para fazer as mitzvot direito. E de vez em quando, aquela mitzvah que nós fazemos com mais capricho, leva as demais junto com ela. As preces que nós fazemos com devoção levam as demais preces. Especialmente em Yom Kippur. Se nós caprichamos na nossa devoção, nas preces de Yom Kippur, elas mesmas levam todas as rezas do ano que ficaram meio perdidas por aí. Levam perante o trono celestial. Nós falamos de fazer uma lista com falhas, com soluções, uma solução viável e uma lista de virtudes. Dá para fazer isso também com as crianças, eu fiz isso hoje com os meus filhos. É bem interessante. faz a pessoa pensar um pouco. E lembrar dos passos do Rav Avigdor Miller. 30 segundos pensando no mundo vindouro. Alguns poucos segundos dizer para Deus, eu te amo. Fazer um ato de bondade todos os dias, mas um ato que ninguém saiba que você está fazendo. Incentive alguém todos os dias. Passe um minuto por dia pensando no que aconteceu ontem. Diga uma vez por dia que você faz aquilo para o propósito de Deus. Lembre-se que o homem foi criado à imagem de Hashem. E tente ver todos os dias no rosto de alguém o brilho do rosto. Dê um sorriso completo, pelo menos uma vez por dia para alguém. Se possível, para todo mundo. Lembre-se de Malbish Arumim, que Deus veste os despidos, como a roupa é uma testemunha da nobreza do homem. E uma vez por dia, à noite, sente no chão e pense por alguns segundos sobre a destruição do templo sagrado. É por intermédio de ações pequenas que nós podemos construir uma grande pessoa. Que possamos todos nos arrepender pelo passado, termos bons planos para o futuro, merecer o perdão de Hashem completo em Yom Kippur, começar com o pé direito e, logicamente, que todos nós sejamos inscritos e selados para um ano de saúde, de prosperidade, de felicidade, de sustento, de boas notícias, um ano de muitos sorrisos, um ano de muita ajuda para os outros, que possamos ser aqueles que ajudam os outros e que não precisam da ajuda dos demais.